Audiobook Grátis apresenta E Velho Mercado há de mudar-se ontem à Praça do Mercado. Naquele abafado e sombrio dia de ontem era um correr de carregadores, carroças e carrinhos de mão pelos quares rentes ao Paroux levando as mercadorias da velha praça abandonada para a nova instalação calita do Largo do Moura, e, ao passo que aí uma vida ainda desnorteada estridulava e enchia de ruído o silêncio do sinistro largo, na alegre e unancheirona praça ia uma desolação de abandono, com as casas fechadas e o arrastar de utensílios para o meio das ruas sujas. A mudança. Nada mais inquietante do que a mudança, porque leva a gente amarrada a essa esperança, essa tortura vaga que é a saudade. Aquela mudança era, entretanto, maior do que todas, era uma operação da cirurgia urbana, era para modificar inteiramente o rio e cinematográfico Ara de Aurora, a mobilização do próprio estômago da cidade para outro local. Que nos resta mais do velho rio antigo, tão curioso e tão característico? Uma cidade moderna é como todas as cidades modernas. O progresso, a higiene, o confortável nivelam almas, gostos, costumes, a civilização é a igualdade num certo poste, que de comum acordo se julga admirável, e, assim como as damas ocidentais usam os mesmos chapéus, os mesmos tecidos, o mesmo andar, assim como dois homens bem vestidos hão de talmente ter o mesmo feitio da gola do casaco e do chapéu, todas as cidades modernas têm avenidas largas, squares, mercados e palácios de ferro, vidro e cerâmica. As cidades que não são civilizadas são exóticas, mas com mais agradáveis. Não há avenidas, há outras coisas e quem vinha ao rio gozava o endereço de uma cidade diferente das outras e tão curiosa no seu feitio, como é Toledo na sua maneira, como é o Porto, como são algumas cidades desta, onde ainda não entrou o progresso, que estende logo um cães, destrói 20 ruas e solta sobre as rumas um automóvel, o rio, cidade nova, a única talvez no mais mundo, cheia de tradições, foi-se delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, compreendem que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço despedaçante de ser Paris, e ruíram casas e estalaram emes igual ou igual sur maior que TT pa igrejas, e desapareceram ruas e até ao mar se pôs barreiras. Desse descombro surgiu a urbs conforme a civilização, como ao carioca bem carioca, surgia da cabeça aos pés o reflexo cinematográfico do homem das outras cidades. Foi como nas mágicas, quando a mutação para a apoteose. Vamos tomar café? Oh! Filho, não é civilizado. Vamos antes ao chá. E lá o qual o homem, a cidade desdobrou avenidas, adaptou nomes estrangeiros, comeu a francesa, viveu a francesa. Só a praça do mercado ainda resistia. A praça. Essa velha bonancheirona que era o ventre do rio, levara a escolher o seu local muitos séculos. Em 1660 e tantos, a Rua da Quitanda, era da Quitanda Velha, porque lá se instaliara a praça. Pouco depois a Rua da Alandega era da Quitanda do Marisco, porque lá a praça tentara o mercado. E nos tempos do Brasil Colonia, a praça, já se aproximando do seu lugar, ficava por trás da camara e incomodava nos seus palácios os vicereis, porque desprendia muito mau cheiro. Só em 1836 é que ela se abeirou do Cães Paroux e lá fixou as primeiras estacas das primitivas cabanas. Não há um século ainda. Alguns dos homens que a viram assim começar ainda vivem. Mas esses 70 anos bastaram para Lazéu um símbolo, na sua força, na sua originalidade, no espírito de coesão, e na vida apropriada dos seus habitantes. O local fora durante muito tempo motivo de discussão de propriedade, mas a gente de lá sempre viveu como numa praça sua, no forte do estômago, organizando festas, batendo-se contra a polícia, incendiando-se, continuando quem não sentiu a influência da praça, quem não palpou aquela pleiora de vida. Na praça havia a abundância, a riqueza, a miséria e a vagabundagem. Ao lado de rapazolas que molvejavam desde pela madrugada entre montanhas de vegetais e ruínas sangrentas de caré, rasgando por entre as fortunas feitas às braçadas no desencaixotar das cebolas e dos alhos, viviam e morriam com fome garotos esquálidos, vagabundos estranhos, toda a vaza do erime, do horror da prostituição, bem idêntica à vaza cheia de detritos da velha doca e da rampa. Noite e dia aquela gente, que tinha um calão próprio e vivia separada da cidade, labutava, e era uma sensação exquisita sentir-lhe os vários aspectos. Oh! Os aspectos da praça. seria preciso pertencer a todas as classes sociais para apreendê-los e enfeixá-los. Às primeiras horas da noite, quando ainda há no céu alguma luz deixada pelo sol. As casas de pasto com a crua iluminação do gás, os bolequins baratos, as casas de louças, as barracas de frutas e de aves, as bancas de peixe, os açougues, a praça dos legumes cheia de montanhas vegetais, passavam por uma crise de nervos. Eram os donos das taluas, eram carregadores, cauraíros, garotos, gente de hotéis, homens das bancas de peixe, suando, gesticulando, gritando. Na rampa desciam por pranchas tipo hercúleos carregando caixões, os caixões passavam para outras cabeças e havia, ininterrupta, uma corrente viva de trabalho exaustivo, enquanto pelas bodegas comiam outros em mangas de camisa, mais calmos e já prósperos, ou de camisa de meia, suando e saudáveis, entre o farisaísmo dos ecanos a cala de coisas grátis e o bando de malandros parasitas, desde o garoto do recado ao mendigo falso. Depois tudo era sombra, escuridão, obscuridade complacente e uma atmosfera leita de relentos de cozinha, do cheiro das aves, da maresia da vaza, dos animais, das couves em montanhas, toda uma orquestração impalpável de cheiros afrodisíacos, espalhando uma vaga, indizível luxúria. Homens que nunca sentiram o mal de viver, nem o mal, moral da duvida, nem a dor física, dormiam quase nus nos paralelepípedos, sobre as soleiras das portas, e não havia canto escuso em que não se encontrasse uma criatura roncar, ou gente de labula, ou gente parasita. Na sombra, indecisamente sombras delineavam-se e na almosteira pesada de tantos cheiros um rumor surdo, leito de mil rumores de suspiros, de roncos, de pós, de grunhidos, excitava ainda mais. À meia-noite, porém, começavam a chegar os vendedores, as carroças de verduras das hortas distantes e as faluas pesadas do outro lado da baía. Os proprelarios, os compradores caminhavam sempre com um pauzinho na mão, à guisa de bengala aos outros, carroceiros, deixavam a carroça e recostavam a dormir mais um pouco, e o trabalho começava da descarga da quilanda, ligava-se das faluas para a rampa ou da corrente humana, na alegria dos bomens. É, José, eu já carreguei 3, a apostar como eu levo mais. Duvido. E em cada uma, enquanto o chefe dirigia a colocação por ordem, os cestos de tomates com os cestos de lomales, os molhos de salsas com os molhos de salsas, sempre havia o espirituoso encarregado de dizer graça, ou o pequeno vagabundo que às vezes trabalha mais que os outros para matar o tempo. Lá a madrugada entora, e à luz das estrelas ou sob a chuva a cena se repetia. A um certo momento, os vendedores de peixe e de ostras aquartelavam com as latas enferrujadas e os cestos, acendendo cotos de vela e iluminar em dervedor. Deuronte sempre abria uma casa, de pasto. Era a hora em que dordejavam besbedos. À espera de bote, as blusas vermelhas e ópidos fuzileiros navais, era a hora em que apareciam os seresteiros para tomar vinho branco euro comer ósforas, era a hora em que, à saída dos bailes carnavalescos, paravam lipoias lãs bordantes de mulheres alegres e de rapazes diverlidos para o fim da orgia, vamos comer ostras ao mercado? Quem não leve esta pergunta lamentável uma vez na sua vida? Quando, porém, os retardatários davam por S1, já no céu se fizera a lanzuzão da luz e era a aurora que abria sobre o mar e sobre as ousas como uma grande casa, a renovação da vida. E tudo parecia acordar, levilhar, brilhar, aves, animais, escamas de peixes, lalas, pratos, homens, pássaros, numa grita infrene, que tinha da arca de Noé e de uma aluvião de leilões. Apagando os mendigos, apagando os garotos, apagando o sono misterioso, entrava a grande massa dos compradores, saiam as levas dos vendedores ambulantes, todos na grande agitação que dá a compra da vida, enquanto homens saudáveis brandiam machados em cepos sangrentos, montes de verdura desapareciam em cabazes, peixes rolavam, cães ladravam, aves cacarejavam e, doando tudo, alindando tudo, o sol cobria a ruína sórdida das barracas, envolvia as faluas e a sujeira da doca, arrastava pelo mar a rede de ama de ouro da sua luz. E era assim até ao meio-dia em que sempre 220 cinematográfica havia tempo para uma palestra e um descanso em todos os múltiplos ramos dessa Babel do estômago. Quantas vidas se passaram ali, sem ol do desejo, maquela apoteose da abundância que fechava o apetite e devia dar saúde. Quantas lutas, quantas intrigunas, quantas discussões, quantos combates, porque a gente da praça, sempre foi valente? quantos limitaram as festas aos coretos da Lapa, com ornamentações, leilões de prendas e outros brincos primitivos? Quantos tiveram aqueles quatro portões como os portões de uma cidadela que não se sentia dois? Com essas tristes reflexões deixei o novo mercado pela velha e amada praça. Havia, como eu, muito cavalheiro discreto a armazenar na retina pela última vez a topografia do mercado. E o mercado era desolador. O quadrilátero onde paravam as carroças de verdura estava deserto. A parte central, onde havia bancas de peixe, trutas, casas de cebolas e de louças também deserta e junto ao chafariz seco um soldado de ar triste. Pelas ruas estreitas, uma ou outra casa ainda aberta a carregar os utensílios para o novo edifício, onde ninguém dorme e às 10 horas fecha. No mais, portas batidas, portões de grade mostrando a ruína vasla das paredes e o anseio interminável de mudança. Paramos em linha rampa. Alguns homens conversavam em mangas de camisa. Para eles era impossível deixar de aproveitar a rampa. Mas a doca estava quase vazia. Só, amarrada a um dos grossos e gastos argolões de ferro, uma lalua baluçava. Era a última. A minutos ela partiria, deixando abandonada a velha bonancheirona antiga, cuja história já tinha da lecenda. Brá derradeira. A atmosfera estava carregada. E além da falua tão cansada e triste, arabescando o horizonte de treva, um bando de corvos em círculos concêntricos alastravam um pedaço do céu.